Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 11 de setembro. É o dia em que terroristas da Al-Qaeda desviaram aviões, atacando Nova York e Washington. Quase 3 mil pessoas morreram. Foi em 2001. Hoje, lá fora, 28 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é do Al Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Ascende a 2.700 o número de mortos no tremor de terra de Marrocos. Na Líbia, uma tempestade causa cerca de 250 mortos. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Vamos falar das perspectivas económicas de Angola, também de planos para uma nova linha ferroviária da Zâmbia para Angola e golpe de Estado na África Ocidental. Podem ser uma lição para Angola.
Nós mesmo em Angola temos que tirar lições disso, a lição disso. Por um lado é a pobreza extrema, mas por outro lado vence a ostentação de riqueza dos dignatários do poder. Isso efetivamente frustra toda qualquer sociedade.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Equipas de salvamento continuam hoje a tentar encontrar sobreviventes nas ruínas das zonas atingidas por um potente tremor de terra no Marrocos, com quase 2.700 pessoas mortas. Equipas de salvamento da Espanha, Grã-Bretanha e Catar juntaram-se aos esforços para tentar encontrar sobreviventes do tremor de terra de magnitude 6.8 que atingiu uma zona a 45 km de distância de Marrakech. Estradas bloqueadas por desmoronamentos estão a dificultar a chegada das equipas de salvamento a diversas zonas afetadas. Pelo menos 250 pessoas morreram e mais de 150 foram feridas, como foram dadas como desaparecidas na sequência de uma poderosa tempestade que atingiu a cidade de Derna, no leste da Líbia. Os números foram dados por um porta-voz da Crescente Vermelha em Benghazi. A tempestade atingiu as cidades de Benghazi, Sousse, Albaida, Al-Marj e Derna. Entre os desaparecidos, contam pelo menos 7 membros do chamado Exército Nacional Líbio de Khalifa Haftar, que controla a parte leste do país. A Rússia e a Coreia do Norte anunciaram que o líder norte-coreano Kim Jong-un vai visitar a Rússia nos próximos dias a convite do presidente Vladimir Putin. Os meios de informação da Coreia do Sul disseram hoje que um comboio especial que se pensa transportar Kim Jong-un deixou Pyongyang e que um encontro entre os dois dirigentes poderá realizar-se já amanhã. Entidades oficiais americanas disseram que os dois dirigentes vão discutir um acordo de fornecimento de armas norte-coreanas para a guerra da Rússia e na Ucrânia, em troca de ajuda econômica e diplomática. Um porta-voz governamental sul-coreano disse que autoridades deste país estão preocupadas com a possibilidade de cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia, acrescentando que qualquer cooperação bilateral entre aqueles dois países não deve minar a ordem internacional, a paz na Península Coreana. Um porta-voz do Departamento de Estado disse anteriormente que qualquer acordo de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia irá violar diretamente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia deverá lançar em breve uma grande campanha de mobilização para tentar recrutar centenas de milhares de novos soldados no interior da Rússia, nas zonas ocupadas da Ucrânia. O Estado-Maior-General ucraniano não forneceu qualquer prova para sua declaração, em que acrescentou que o recrutamento em Moscou e São Petersburgo será mínimo, concentrando-se em regiões fora dessas duas principais cidades. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, disse ter discutido ajuda militar com seu homólogo alemão no encontro na capital ucraniana. Kuleba disse que a Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa antiaérea para proteger os seus portos. Autoridades militares ucranianas disseram, entretanto, hoje, que as suas forças retomaram o controle de diversas plataformas de exploração de petróleo e gás ao largo da Crimeia, que estavam ocupadas pela Rússia desde 2015. Não houve comentário por parte da Rússia. Pelo menos 24 agricultores morreram e dezenas de outros estão dados como desaparecidos quando um barco em que viajavam se afundou ontem no centro da Nigéria. A embarcação transportava mais de 100 agricultores para as suas zonas de cultivo do outro lado do rio Níger, no distrito de Mokwa, quando se afundou. Serviços de emergência no Níger disseram que até agora foram recuperados 24 corpos e que 30 foram salvados. Um dos líderes da oposição na Tanzânia e antigo candidato à presidência, Tundu Lissu, foi libertado sob fiança poucas horas após ter sido detido por alegadamente ter levado a cabo um comício ilegal. Lissu é o vice-presidente do maior partido da oposição tanzaniana, Chadema, e foi preso num hotel com outros dirigentes partidários na região de Arusha, no norte do país. Lissu tem estado a realizar comícios no país desde que regressou do exílio em janeiro, criticando a presidente Samia Suluhu Hassan. A polícia confirmou que Lissu e três outras pessoas foram presas para serem interrogadas sobre acusações de terem realizado um encontro ilegal e de terem pedido à polícia de levar a cabo as suas funções. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que relações com o Vietnã entraram agora numa nova fase. Falando num fórum empresarial na capital vietnamita, o presidente americano disse que os dois países estão a aprofundar a cooperação em diversas áreas tecnológicas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com questões económicas. Angola não tem condições para um crescimento médio anual de 16%, cifra que permitiria reduzir até 2030 a elevada taxa de pobreza, indicam um estudo do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica. João Marcos.
Datado de 2019, o último inquérito do Instituto Nacional de Estatística indica que a taxa de pobreza monetária e multidimensional anda em 42%. Agora, o diretor do FEIC, o economista e investigador Alves da Rocha, que aponta projeções para daqui a 7 anos, poucos dias depois das previsões do FMI, destaca que Angola não tem condições para crescer e proporcionar empregos.
Num contexto de avaliação de impacto e, sobretudo, numa situação em que o país apresenta uma taxa de pobreza elevada, admitindo uma alteração significativa do interior do modelo de distribuição do rendimento, para que em 2030 tenhamos uma taxa de pobreza à volta dos 16%, é o nosso cenário mais otimista, a economia terá de crescer a uma taxa média anual de 16%. O que, evidentemente, até 2030, entendemos que não é possível obter este desempenho da nossa economia e, ligado com a taxa de pobreza, está a taxa de desemprego.
Nesta empreitada, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica procura analisar em que medida um financiamento da Carrinho Empreendimentos, que celebrou 30 anos de existência, pode ter reflexo na taxa de pobreza. São 8 mil milhões de dólares, orçamento para um plano estratégico, justamente para até 2030, que visa apoiar 2 milhões de agricultores familiares e garantir um aumento de 7 mil para 20 mil colaboradores. O seu presidente do Conselho de Administração, Nelson Carrinho, reforçou a aposta no fomento à produção interna e criação de empregos, até porque está a caminho um novo complexo industrial na província do Bengo.
O nosso processo de fomento, na verdade, foi bastante conveniente, mas ele iniciou com uma estratégia própria do grupo, nosso processo de integração invertida. Quando nós construímos o complexo industrial atual, nós já tínhamos em carteira essa construção ou esse processo de passar a fazer a aquisição das matérias-primas.
Quanto a políticas públicas para o combate à pobreza, o economista e agente comunitário Abílio Sanjaya refere que a exclusão dos beneficiários na hora da elaboração e falta de autonomia das administrações municipais atrapalham os programas.
No fundo, aqui estamos a dizer da autonomia financeira dos municípios. Então, para tal, exige-se que as administrações municipais tenham mais autonomia para determinar o que necessariamente devem gastar.
Benguela João Marcos, Voz da América.
E vamos continuar com questões económicas. Os Estados Unidos da América e a União Europeia saudaram o recente compromisso de Angola, da Zâmbia e da República Democrática do Congo em desenvolver o corredor do Lobito, que liga o sul do Congo Democrático e o noroeste da Zâmbia aos mercados comerciais regionais e globais, através do porto do Lobito, na província de Benguela. Este posicionamento de Washington e Bruxelas foi assumido no sábado, à margem do evento de parceria para infraestruturas e investimentos globais, realizado durante a cimeira do G20, que se decorreu em Nova Delhi, na Índia. Álvaro Lugero de Andrade.
Numa declaração conjunta divulgada pela Casa Branca, visando acelerar este trabalho em parceria com aqueles três países africanos, a União Europeia e os Estados Unidos dizem que uniram-se para apoiar o desenvolvimento do corredor, nomeadamente através do lançamento de estudos de viabilidade para uma nova expansão da linha ferroviária Greenfield entre Zâmbia e Angola. O que diz, a nota, representa uma evolução poderosa do elemento parceria para infraestruturas e investimentos globais, com uma abordagem colaborativa que poderá ser replicada noutros corredores estratégicos em todo o mundo. A parceria vai modernizar infraestruturas fundamentais em toda a África subsaariana para desbloquear o enorme potencial dessa região, que combinará recursos financeiros e conhecimentos técnicos para acelerar o desenvolvimento do corredor do Lobito, incluindo investimentos no acesso digital e nas cadeias de valor agrícolas que aumentarão com a competitividade regional. No imediato, o projeto baseia-se num apoio inicial liderado pelos Estados Unidos para remodelar o troço ferroviário do Porto do Lobito, em Angola, até a República Democrática do Congo. A nota estima que, quando a estrutura estiver totalmente operacional, o corredor aumentará as possibilidades de exportação para a Zâmbia, Angola e a República Democrática do Congo, impulsionará a circulação regional de mercadorias e promoverá a mobilidade dos cidadãos. Os Estados Unidos e a União Europeia asseguram que vão explorar a cooperação e investimentos em infraestruturas de transporte, tomar medidas para facilitar o comércio, o desenvolvimento económico e o trânsito e apoiar setores relacionados para fomentar o crescimento económico inclusivo e sustentável, bem como o investimento de capital em Angola, na Zâmbia e na República Democrática do Congo a longo prazo.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos mudar de assunto. Os países da África Ocidental têm sido cenário de golpes de Estado, algo que muitos julgavam ser uma prática desaparecida da cena política africana. O último país foi o Gabão, em 30 de agosto, quando militares tomaram o poder e prenderam o presidente Ali Bongo Ondimba. Antes, países como Tchad, Mali, Guiné-Conakry, Sudão, Burkina Faso e Níger foram alvo de golpes nos últimos dois anos. Quais as implicações disto face à situação em Angola? Koke Mukuta.
A falta de abertura democrática, a pobreza extrema das populações leva a determinados militares africanos a salvarem as suas populações. Quem nos diz é Manuel Fernandes, líder da coligação eleitoral Casa CE.
A política é o exercício da autoridade com vista à resolução ou dar resposta aos problemas candentes do cidadão. O que nós temos estado a ver não é isto. No entanto, é o reflexo de um certo desgaste, é um reflexo de um certo descontentamento da população face aos seus dirigentes. Nós mesmo em Angola temos que tirar lições disso, a lição disso. Por um lado é a pobreza extrema, mas por outro lado vê-se a ostentação de riqueza dos dignatários do poder. Isso efetivamente frustra toda e qualquer cidade. E acima de tudo, devemos tirar lições dos nossos políticos de que efetivamente o poder ao povo pertence e o poder só podemos mantê-lo quando efetivamente ele está a dar resposta aos desígnios fundamentais dos cidadãos.
Já o general e cofundador das Forças Armadas Angolanas, Abílio Kamalatanuma, diz que o MPLA insiste em não democratizar o país, mas o movimento para a democracia do país não vai parar. Entretanto, não espera que seja fruto de golpe de Estado.
Do outro lado, aqueles que pretendem a democratização do país. Agora, o que é que isso vai dar? o MPLA teima em não democratizar o país e do outro lado o movimento democrático que tende a crescer. E tenho certeza que este movimento desta vez já não vai se sobrar. E o MPLA ainda foi sobrevivendo, mas ultimamente está a esgotar-se num modelo que definha a todo momento e só espero que não venha a terminar em golpes de Estado que só vão recuar os processos de democratização do país. Nós queremos que este processo caminhe exatamente para a democratização com eleições autárquicas que o Presidente da República devia convocar para o próximo ano e as eleições gerais que deviam se fazer em 2027.
Como lição, Numa diz que não espera que o país volte à turbulência.
Os angolanos entendam definitivamente que não queremos voltar novamente para a turbulência. Os angolanos entendam novamente que nós não queremos pertencer a ordens mundiais que não buscam o interesse da própria África.
Para o analista Manuel Cangundo, é importante que os países africanos que ainda não resistiram aos golpes militares reflitam para evitarem o pior.
Penso que isso é um motivo que deveria preocupar sobretudo os governos africanos, né? Aqueles países em que ainda não se verificou, portanto, um golpe militar. Seria bom que refletisse, Angola não é exceção, e que isto pudesse propiciar a uma mudança, a uma tomada de consciência nova e, quiçá, a mudança de comportamento no sentido de se evitar que isto venha a ocorrer.
A Voz da América contactou Rui Falcão, porta-voz do MPLA, que promete se pronunciar a qualquer momento. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 13:16:45. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter mais reportagem de outros palopas. Vamos ter também mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora. Quando souber qual é o tema, pois pode de imediato mandar comentários ou perguntas. E o nosso número, como já dissemos, eu vou repetir, é mais 1-202-251-9466. A Procuradoria-Geral da República está a ser alvo de duras críticas por alegada cumplicidade diante de várias denúncias feitas de escândalos de corrupção no desporto, sobretudo no futebol. O presidente João Lourenço pediu recentemente o que chamou de bom senso no tratamento destes casos para não matar o desporto nacional, e isto foi entendido em alguns círculos políticos como uma clara interferência do Executivo no sistema judicial. Norberto Sateco.
O silêncio do Ministério Público enquanto fiscalizador da legalidade está a ser encarado pela opinião pública com estranheza se comparado com os casos de corrupção no segmento político contra figuras próximas ao anterior presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. O presidente da República, João Lourenço, pediu recentemente bom senso no tratamento de casos de corrupção no futebol para não matar o desporto nacional, entendido alguns círculos políticos mais restritos como uma clara interferência do poder executivo ao judicial. O jornalista desportivo Severino Carlos diz ser a favor da verdade desportiva, onde os dirigentes desportivos corruptos podem ser caçados, embora reconheça existirem dois pés e duas medidas na atuação da PGR em relação àqueles que realmente lesam o segmento económico.
Por via da corrupção, lesam a sociedade, lesam a economia, por exemplo, e isso tem interferência gravosa, impacto gravoso na vida do cidadão. Esses não são. A PGR pouco faz contra esse segmento.
O jurista Hilário Sambandoa diz que o silêncio da PGR denota cumplicidade na medida em que os dirigentes destes clubes pertencem a um grupo dos intocáveis, afeto à elite política e do exército angolano.
Infelizmente, aqueles que injetam dinheiro no desporto são os mesmos que desvirtuam a ordem normativa do país. E o PGR, o Geral da República, nesta altura, ele tem toda a legitimidade de fazer alguma coisa. Se não o faz, seja mesmo pelo facto de ele comungar com os indivíduos que são mentores destas práticas.
Em contrapartida, o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, diz estar atento, mas que não recebeu nada da Federação Angolana de Futebol.
Acompanho a atividade desportiva e até o momento ainda não recebemos algo em relação
a essa questão.
O mais recente escândalo de corrupção de futebol envolve equipas do topo de campeonato nacional, 1º de agosto, Académica, Cabos Corte do Palanca, incluindo o campeão em título, Petro de Luanda, se tanto por isso aguardarem pelos recursos interpostos ao Conselho de Disciplina da Federação devido às suspensões e multas pesadas aplicadas. O caso despoletou após vazar nas redes sociais um áudio onde ouve-se a conversa do técnico da Académica do Lobito e atletas, citando o nome de dirigentes esportivos e clubes sobre suas negociatas de resultados e corrupção. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano. Os jogos de qualificação para o CAN da Costa do Marfim. E neste momento a jogar estão os Djurtos. Guiné-Bissau frente à Serra Leoa. É um jogo do grupo A que já não conta para nada, pois a Guiné-Bissau já se qualificou nesse grupo, juntamente com a Nigéria, que este fim de semana deu que basada a São Tomé e Príncipe. 6 batatas na capoeira, sem resposta. Mas este fim de semana, a festa foi em Moçambique. Isto são os jogadores moçambicanos a festejarem a vitória sobre o Benin por 3-2. Num jogo do Grupo L, bastava-lhes um empate. Venceram por 3-2 depois de terem estado a perder por 1-0. Festa também da enorme multidão que apoiou os Mambas. E o capitão Domingues não esqueceu esse público.
Este público que esteve aqui, nunca, que não cansou, em nenhum momento cansou. Sempre esteve lá, estivemos a perder, estavam ali a aplaudir, então eles sempre transmitiram uma energia muito positiva. Então quero agradecer a todos que estiveram aqui, o público em geral.
Os Mambas ficam em segundo lugar no Grupo L, ganho pelos atuais campeões africanos, o Senegal. Moçambique regressa ao CAN após 13 anos de ausência. A última vez que lá esteve foi em 2010, em Angola. O treinador da seleção moçambicana é Chiquinho Conde.
E o meu foco foi levar o Moçambique novamente para as grandes competições. O meu lema é conquistar algo onde as pessoas menos esperam.
Era Chiquinho Conda que no final do jogo chorou de emoção. Moçambique junta-se assim a Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que ontem perdeu com o Togo por 3-2, num jogo que já não contava para nada, mas os Tubarões Azuis estiveram a ganhar por 2-0 e depois engasgaram-se, perderam. Ficam em segundo lugar, um ponto atrás do Burkina Faso, no primeiro lugar, no grupo B. Na Europa, hoje, jogos de qualificação para o Euro. Portugal, em teoria, tem um jogo fácil frente ao Luxemburgo. Jogo do grupo J, que Portugal comanda com 15 pontos, mais 5 que a Eslováquia e o Luxemburgo, ambos com 10 pontos. Portugal sem Cristiano Ronaldo, suspenso por acumulação de cartões amarelos. O treinador da seleção portuguesa é Roberto Martínez, que falou sobre o adversário de hoje.
Tem uma equipa estável, tem uma equipa com um treinador que joga de uma forma aberta, com um gosto ao futebol de controle técnico e objetividade para chegar na baliza contrária. Precisamos de estar preparados.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. Basquetebol, campeonato do mundo, a Alemanha sagrou-se campeã mundial pela primeira vez depois de vencer na final da competição a Sérvia 83-77. Em terceiro lugar ficou o Canadá, que derrotou os Estados Unidos no prolongamento 127-118. No ténis, no aberto dos Estados Unidos, ontem o sérvio Novak Djokovic voltou a fazer história, conquistou o 24º título de Grand Slam, igualando assim um recorde de Margaret Court. Isto graças à vitória sobre o russo Daniil Medvedev na final do Open. Vitória de Djokovic por 3-0. E vejam lá, Djokovic estragou, escangalhou a festa de aniversário de casamento de Medvedev, que se assinalava ontem e cuja mulher estava lá para celebrar. Bem, a vitória de Djokovic foi por 3-0, com os parciais de 6-3, 7-6 e 6-3. E agora temos tempo ainda para dar um salto até Moçambique, mais precisamente para o centro do país, de onde chegam notícias de fome. José Chiriza.
Um total de 17.857 famílias camponesas, equivalente a 89.285 pessoas, estão em situação de insegurança alimentar no distrito norteño de Caia, província de Sofala, região centro de Moçambique, segundo as autoridades locais, que junto de algumas organizações humanitárias estão a alocar produtos alimentares para tentar minimizar o sofrimento destas famílias que viram suas culturas agrícolas a ser devastada pelas inundações e o ciclone Fred no mês de fevereiro do ano em curso. Segundo o administrador distrital Nobre dos Santos, a situação que afeta maioritariamente as famílias dos postos administrativos de Muraça, Sena e Vila Sede distrital resulta da fraca produção agrícola originada por inundações e ciclone Fred que devastaram 30 mil hectares de culturas diversas. Nobre aponta ainda o conflito homem-fauna-bravia como um dos fatores adicional, elefantes e hipopótamo destruíram igualmente campos agrícolas e celeiros.
Temos casos sim de destruição de celeiros, de casas. Temos notado uma população significativa de elefantes a afetarem sobretudo as zonas de Sena e Morraça, destruindo o pouco que os camponeses tinham aprovisionado para a sua alimentação e para a segunda época.
Para minimizar o sofrimento da população, algumas organizações humanitárias têm estado a dar assistência alimentar e alocar insumos agrícolas. Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
Washington, Voz da América, estamos a aproximar do final desta primeira meia hora, a que foi apresentada por mim, João Santa Rita. Agora vem aí o Amâncio Vilanculos com mais meia hora de reportagens. Chamo já a atenção para uma reportagem que visa um problema que existe também em Angola, conflitos entre construtores chineses e nacionais. Continuo com a Voz da América.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som, Al Santos, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel Vilanculo. As notícias serão com João Santa Rita. Boa escuta. E nas notícias, ascende a 2.700 o número de mortos no tremor de terra de Marrocos. Na Líbia, tempestades causam cerca de 250 mortes. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes com o nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar a Voz da América no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Aliás, agora é o X. Bastando para tal, escrever para o VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Equipas de salvamento continuam hoje a tentar encontrar sobreviventes nas ruínas das zonas atingidas por um potente tremor de terra em Marrocos, em que quase 2.700 pessoas morreram. Equipas de salvamento de Espanha, Grã-Bretanha e Catar juntaram-se aos esforços para se tentar encontrar sobreviventes. Estradas bloqueadas por desmoronamentos estão a dificultar a chegada dessas equipas. Pelo menos 250 pessoas morreram e mais de 150 outras estão dadas como desaparecidas na sequência de uma poderosa tempestade que atingiu zonas no leste da Líbia. A tempestade atingiu as cidades de Benghazi, Sousse, Albaida, Al-Marj e Derna. Entre os desaparecidos contam-se pelo menos 7 membros do chamado Exército Nacional Líbio de Khalifa Haftar, que controla a parte leste do país. A Rússia e a Coreia do Norte anunciaram que o líder norte-coreano Kim Jong-un vai visitar a Rússia nos próximos dias a convite do presidente Vladimir Putin. Os meios de informação da Coreia do Sul disseram hoje que um comboio especial que se pensa transportar Kim Jong-un deixou Pyongyang e que um encontro entre os dois dirigentes poderá realizar-se já amanhã. Entidades oficiais americanas disseram que os dois vão discutir um acordo de fornecimento de armas norte-coreanas para a guerra da Rússia na Ucrânia em troca de ajuda económica e diplomática. Um porta-voz do Departamento de Estado disse anteriormente que qualquer acordo de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia irá violar diretamente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia deverá lançar em breve uma grande campanha de mobilização para tentar recrutar centenas de milhares de novos soldados do interior da Rússia e nas zonas ocupadas da Ucrânia. O Estado-Maior-General ucraniano não forneceu qualquer prova para a sua declaração, mas acrescentou que o recrutamento em Moscou e São Petersburgo será mínimo, concentrando-se em regiões fora dessas duas principais cidades. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmitry Kuleba disse hoje ter discutido ajuda militar com o seu homólogo alemão num encontro na capital ucraniana. Kuleba disse que a Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa antiaéreo para proteger os seus portos. Pelo menos 24 agricultores morreram, dezenas de outros estão dados como desaparecidos quando o barco em que viajavam se afundou ontem no centro-norte da Nigéria. A embarcação transportava mais de 100 agricultores para as suas zonas de cultivo do outro lado do rio Níger, no distrito de Mokwa, no vizinho Níger. Os serviços de emergência do Níger disseram que até agora foram recuperados 24 corpos, 30 pessoas foram salvas. Um dos líderes da oposição na Tanzânia e antigo candidato à presidência, Tudu Lissu, foi libertado sob fiança poucas horas depois de ter sido detido por alegadamente ter levado a cabo um comício ilegal. Lissu é vice-presidente do maior partido da oposição tanzaniana, Chadema, foi preso num hotel com outros dirigentes partidários na região de Arusha, no norte do país, ontem e libertado poucas horas depois.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora ao espaço de reportagem e também análise Nesta emissão vespertina da Voz da América, começamos em Moçambique. A Federação de Empreiteiros deste país está de costas voltadas com o governo por causa da alegada subalternização a que se diz estar a sofrer na atribuição de obras públicas no país. Esta federação diz que os chineses estão a ganhar cada vez mais terreno. Reporta William Mopote.
É um desabafo de representantes de uma classe que diz sentir na pele o impacto da falta de oportunidades nos negócios de empreitadas do Estado, que vão todas, ou quase todas, a empreiteiros chineses. Bento Machaila é o presidente da Federação dos Empreiteiros de Moçambique.
Os chineses são criar um cartel na área de construção. Criam empresas que os donos são os mesmos. Formam preços quase que 10 empresas terem preços quase iguais. Isso é para quê? É para influenciar na avaliação. Se a obra não fica com A, fica com B. Se não é com B, fica com C. Estamos a acompanhar. E o Estado não está a ver isso. Está-se a dar obras a empresas chinesas que muitas delas não têm o alvará.
Os empreiteiros dizem que tudo acontece com a benção do Estado, que através do sistema de ajuste direto exclui os nacionais apostando pelos parceiros chineses.
Como federação, achamos que o Estado deve abandonar isso, porque está-se a fazer um uso abusivo do ajuste direto, sob argumentos que não são válidos. O que está a acontecer é que os ajustes diretos são a beneficiar uma camada muito ínfima de empreiteiros.
Gil Aníbal é comentador de assuntos políticos e sociais. Olha para a preocupação dos empreiteiros nacionais com uma outra perspectiva.
Em primeiro lugar, temos que perceber que trata-se do mercado livre. E o governo de Moçambique busca bens e serviços no mercado livre, onde todos os atores estão presentes. Estamos a falar dos empreiteiros, neste caso. E o mercado livre, uma das regras é o preço e a qualidade, não é? E pela experiência que a China tem na área de construção civil, podemos até dar exemplo da ponte Maputo-Catende, algumas rodovias, mostra-se que são projetos não só sustentáveis, mas com custos razoáveis.
O comentador avança com o que acha que pode ser, então, a solução para o fim deste imbróglio.
Se tivéssemos a lei de conteúdo local, seria uma das janelas para o tecido empresarial local conseguir, naturalmente, tomar partido e estar presente nesses concursos que acabam sendo denunciados como favorecedores aos chineses.
Procuramos ouvir a reação do governo e, através do Ministério das Obras Públicas e Habitação, a única resposta que tivemos foi apenas de que o Executivo poderá se pronunciar oportunamente. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. São 13 horas e 38 minutos aqui em Washington. Vamos agora continuar em Moçambique, mas desta feita só fala concretamente do distrito de Caia, onde 17.857 famílias camponesas, o que equivale a cerca de 90 mil pessoas, estão em situação de insegurança alimentar. O José Xerinza, nosso correspondente, reporta que as autoridades locais e algumas organizações humanitárias estão a alocar produtos alimentares para tentar minimizar o sofrimento daquela população. Trata-se de famílias que viram as suas machambas devastadas pelas inundações e ciclone Freddy no mês de fevereiro deste ano. José Xerinza.
Segundo o administrador distrital Nobre dos Santos, a situação que afeta maioritariamente as famílias dos postos administrativos de Muraça, Sena e Vila Sede distrital resulta da fraca produção agrícola originada por inundações e ciclone Fred que devastaram 30 mil hectares de culturas diversas. Nobre aponta ainda o conflito homem-fauna bravia como um dos fatores adicional. Elefantes e hipopótamo destruíram igualmente campos agrícolas e celeiros.
Temos casos sim de destruição de celeiros, de casas. Temos notado uma população significativa de elefantes a afetar sobretudo as zonas de Sena e Morraça, destruindo o pouco que os camponeses tinham aprovisionado para a sua alimentação e para a segunda época.
Para minimizar o sofrimento da população, algumas organizações humanitárias têm estado a dar assistência alimentar e alocar insumos agrícolas.
Estamos a encorajar os camponeses no sentido de produzirem, porque essa situação de insegurança alimentar não se resolve apenas dando de comer às pessoas, porque é um apoio provisório e temporário. Nós queremos algo que seja definitivo, seja sólido, e por isso mesmo começamos a distribuir cimento para os camponeses.
Precisou que os camponeses já estão a preparar a segunda época com vista a dar resposta à fome e algumas a recuperar as suas culturas nas horas baixas, principalmente ao longo do vale do rio Zambezi. Sobre o conflito homem-animal, que constitui a maior preocupação das autoridades locais e a população, forçando algumas famílias a abandonar as suas habitações e as tradicionais áreas de cultivo em busca de zonas com maior segurança, garantiu que ações estão sendo levadas a cabo para afugentar animais bravios, sobretudo elefantes, que duplicaram-se nos últimos meses e aparecem em pleno dia nas comunidades onde destroem lavras de mandioca, milho, mapira, batata doce, amendoim e hortícolas.
O que nós estamos a fazer é trabalhar com o Parque Nacional da Gorongosa. Já treinamos vários comitês locais no uso de foguetes e outras formas de afugentamento dos animais, como tocar batuques, latas, mas mesmo com esse tipo de reforço em termos de educação das pessoas, treinamento das pessoas, os elefantes, sobretudo os elefantes, continuam no terreno e praticamente já não fogem.
Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, Chirinza. São 13 horas e 41 minutos e 20 segundos. A emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. 3 dias depois do terremoto que abalou a área de Marrakech, equipas de resgate estão agora, com ajuda internacional, procuram por sobreviventes, quando as autoridades informaram que até hoje, pela manhã, pelo menos 2.497 mortos foram contabilizados, a mais de 2.500 feridos, metade deles em estado grave. No país, Marrocos, há muitos estudantes de países africanos de língua portuguesa e os respectivos governos têm dito que não há vítimas e que todos se encontram bem. A Voz da América falou com a guinense Mirella Rodrigues, estudante de medicina que há 7 anos vive em Marrakech, que começou por contar o momento do terremoto.
E estávamos na rotina de sempre, eu estava a cozinhar por acaso e de repente sentimos aquele tremor de terra. Foi realmente assustador, mas conseguimos descer as escadas, ir para a rua, já estava quase toda a gente aqui do nosso prédio, né? Aí embaixo, e era mesmo um pânico grande. Não estávamos à espera, não estamos acostumados a situações assim, mas graças a Deus não houveram grandes baixas. Aqui, por exemplo, no meu prédio, no meu bairro, susto, foi um pânico, mas todos estão bem.
Que informações têm de outros guineenses que estudam ou residem nos Marrocos ou eventualmente de outros países africanos de língua portuguesa?
Graças a Deus estamos todos bem, principalmente os estudantes guineenses. Não sei muita coisa sobre os outros países da comunidade, mas no que toca aos estudantes guineenses, porque nós temos um grupo, não é? Está todo mundo muito bem e, pelo que eu saiba, também não houveram assim mortes nem nada do género nas outras comunidades de língua portuguesa, mas a realidade é que eu sei muito pouco também sobre isso.
Era a estudante guinense Mirella Rodrigues, que estuda medicina em Marrakech, no Marrocos. Melanie Figueira Bandeira é presidente da Associação de Estudantes São Tomenses no Marrocos. Ela vive em Quenitra e falou também com o Álvaro Lugier Andrade.
Atualmente, na minha cidade em particular, está calma. Isso porque, graças a Deus, o terremoto foi sofrido. O impacto não foi assim, digamos, de certa forma tão forte, a fim de fazer que os prédios possam cair. Então, nesse sentido, estão todos tão calmos, no sentido de a situação está mais ou menos estável, mas as pessoas ainda estão preocupadas, sem saber se isso vai voltar a acontecer ou não. No que diz respeito a outras cidades, principalmente aquelas em que o impacto foi maior, ainda as autoridades estão nas buscas de vítimas e estão prestando os socorros possíveis.
Falemos agora dos estudantes santomenses que estão nos Marrocos. É presidente da Associação dos Estudantes Santomenses. Qual é a situação? Estão perto da zona do sismo? Estão distantes? Há vítimas? Não há?
Bem, graças a Deus, no que diz respeito à nossa comunidade, não houve nenhuma vítima. As cidades que houveram impacto foram nomeadamente Quenitra, a cidade de Rabat, a cidade de Sitat, que fica a 1 hora de Marrakech, que é onde foi o epicentro, e Casablanca. São essas cidades que foram afetadas e que têm estudantes santomenses ali, mas nenhum deles foram feridos, nem seus respectivos apartamentos caíram. Então, posso assegurar que até o momento eles estão todos bem.
Era a estudante são-tomense que vive no Marrocos, Melanie Figueiredo Bandeira. Ela conversou com o Álvaro Lugier Andrade. Por seu lado, sem gravar entrevista, Nilton Garcia, presidente da Associação de Estudantes Cabo-Verdianos, disse que todos estão bem. Não conseguimos falar com representantes de estudantes angolanos e moçambicanos, mas temos indicação dos respectivos governos que todos estão bem. 13 horas e 45 minutos. Os países da África Ocidental têm sido cenário de golpes de Estado, algo que muitos julgavam ser uma prática desaparecida da cena política africana. O último país foi o Gabão, a 30 de agosto, quando militares tomaram o poder e prenderam o presidente Ali Bongo Ondimba. Antes, países como Chad, Mali, Guiné, Sudão, Burkina Faso e Níger tiveram golpes de Estado, isto nos últimos 2 anos. Quais as implicações disto face à situação em Angola? Reporta Coque Mukuta.
A falta de abertura democrática, a pobreza extrema das populações leva determinados militares africanos a salvarem as suas populações. Quem nos diz é Manuel Fernandes, líder da coligação eleitoral Casa-se.
A política é o exercício da autoridade com vista à resolução ou dar resposta aos problemas candentes do cidadão. O que nós temos estado a ver não é isto. No entanto, é o reflexo de um certo desgaste, é um reflexo de um certo descontentamento da população face aos seus dirigentes. Nós mesmo em Angola temos que tirar lições disso, ou lição disso. Por um lado é a pobreza extrema, mas por outro lado vê-se a ostentação de riqueza dos dignatários do poder. Isso efetivamente frustra toda e qualquer sociedade. E acima de tudo, devemos tirar lições nossos políticos de que efetivamente o poder ao povo pertence e o poder só podemos mantê-lo quando efetivamente ele está a dar resposta aos desígnios fundamentais dos cidadãos.
Já o general e cofundador das Forças Armadas Angolanas, Abílio Kamalata Numa, diz que o MPLA insiste em não democratizar o país, mas o movimento para a democracia do país não vai parar. Entretanto, não espera que seja fruto de golpe de Estado.
Do outro lado, aqueles que pretendem a democratização do país. Agora, o que é que isso vai dar? O MPLA tema em não democratizar o país e, do outro lado, o movimento democrático que tende a crescer. E tenho certeza que este movimento, desta vez, já não vai se sobrar. E o MPLA ainda foi sobrevivendo, mas ultimamente está a esgotar-se num modelo que definha a todo momento e só espero que não venha a terminar em golpes de Estado que só vão recuar os processos de democratização do país. Nós queremos que este processo caminhe exatamente para a democratização, com eleições autárquicas, que o Presidente da República devia convocar para o próximo ano, e as eleições gerais que deviam se fazer em 2027.
Como lição, Numa diz que não espera que o país volte à turbulência.
Os angolanos entendam definitivamente que não queremos voltar novamente para a turbulência. Os angolanos entendam novamente que nós não queremos pertencer a ordens mundiais que não buscam o interesse da própria África.
Para o analista Manuel Cangundo, é importante que os países africanos que ainda não resistiram aos golpes militares reflitam para evitarem o pior.
Penso que isso é um motivo que deveria preocupar sobretudo os governos africanos, né? Aqueles países em que ainda não se verificou, portanto, um golpe militar. Seria bom que refletisse, Angola não é exceção, e que isto pudesse propiciar a uma mudança, uma tomada de consciência nova e, quiçá, mudança de comportamento no sentido de se evitar que isto venha a ocorrer.
A Voz da América contactou Rui Falcão, porta-voz do MPLA, que promete se pronunciar a qualquer momento. Coque Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, o secretário de Estado Anton Blinken tentou tranquilizar a Ucrânia no domingo, dizendo que continuará a ser apoiada pelos seus aliados ocidentais. A Rússia, no entanto, acabou de realizar eleições locais em quatro áreas ucranianas que anexou ilegalmente e Moscou parece determinada a expandir a sua invasão. Mayra Lassalete.
No domingo, realizaram-se eleições locais em 79 regiões russas e quatro províncias ucranianas, ilegalmente anexadas por Moscovo. A votação nas regiões ocupadas foi fortemente denunciada como uma farsa por Kiev e pelos seus aliados ocidentais. Os responsáveis russos pelas eleições afirmaram que forças leais a Kiev tentaram sabotá-las. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, que na semana passada visitou a Ucrânia, disse ao programa This Week, da ABC, que não vê qualquer indicação de que o presidente Vladimir Putin queira envolver-se numa diplomacia significativa para pôr fim ao conflito. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado.
Todos querem que esta guerra termine, mas tem de terminar em termos justos e duradouros que reflitam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.
Blinken salientou o sofrimento por que passam regularmente os civis ucranianos em resultado dos ataques russos. Ele foi questionado se os Estados Unidos vão enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia que podem atingir territórios russos.
Não se trata apenas do sistema de armas em si, mas sim, os ucranianos estão treinados para o utilizar, são capazes de o manter, conseguem utilizá-lo eficazmente como parte da sua estratégia? Estamos a trabalhar nisso todos os dias. Em termos de decisões sobre os alvos, a decisão é deles, não é nossa.
Na semana passada, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, desvalorizou a importância do apoio dos Estados Unidos da América a Kiev.
Eles, os Estados Unidos, tencionam continuar a ajudar Kiev enquanto for necessário. Por outras palavras, tencionam continuar a apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário e mantê-la, de facto, em estado de guerra e continuar a travar esta guerra até ao último ucraniano, sem poupar despesas. É essa a nossa percepção. Sabemos que é verdade. Isto não vai afetar a forma como a operação militar especial está a decorrer.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, saudou como um sucesso absoluto a recente cimeira do grupo das 20 economias mais avançadas e emergentes em Nova Delhi. A declaração da cimeira não condenou explicitamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas Blinken disse à ABC que o apoio a Kiev estava presente.
Os países estão a sentir as consequências e querem que a agressão russa pare. Penso que a declaração reflete o forte apoio que praticamente todos os países do G20 têm à Ucrânia.
Blinken também sublinhou a forma como o bloqueio russo às exportações de cereais ucranianos está a agravar a insegurança alimentar em todo o mundo. Moscovo reiterou este fim de semana que as suas condições para reiniciar a chamada iniciativa do grão do Mar Negro não se alteraram.
Os alunos de uma dezena de escolas na região de Nyarugongo enfrentam dificuldades para iniciar um ano letivo na República Democrática do Congo. Isto porque centenas de pessoas deslocadas estão alojadas nas suas salas de aula e devem sair todas as manhãs antes do início das aulas. Todas as manhãs, desde o início do ano letivo, no dia 4 de setembro, Antoine Gahiza tira os seus filhos das salas de aula. Os ataques de grupos de milícias forçaram Gahiza e dezenas de milhares de outros congoleses a abandonar as suas casas e a região de Nyarugongo. Muitas pessoas locadas internamente são alojadas em escolas.
She says,
Antoinette, afirmando que desde o início do ano letivo eles têm acordado cedo para colocar os filhos no pátio da escola para que tenham lugar às aulas. Depois das aulas, eles voltam para a sala de aula, mas quando chove, os filhos ficam molhados porque não há como protegê-los.
He says it's still a problem here in Nyarugongo.
Já passaram 2 anos desde que os locados de Rutshuru se estabeleceram em Rurinyanga. Um deles, o Shidi Rutara, está frustrado e diz que o governo não lhes deu ajuda suficiente. Ele diz ainda que é um problema aqui em Nyarugongo porque muitas pessoas locadas, como ele, ainda vivem em campos. Diz ainda que pedem ao governo que lhes forneça pelo menos lonas para que possam construir cabanas. As autoridades da região decidiram transferir algumas turmas para outras escolas onde as pessoas locadas não são alojadas. Porém, os alunos transferidos terão de iniciar as aulas no período da tarde. Kishuka Baby, responsável de ensino primário e técnico em Arengongo, diz que há 12 escolas ocupadas por pessoas deslocadas. Após a reunião do Comitê Provincial Alargado, foi solicitado que estes deslocados abandonassem as salas para que as aulas pudessem ser realizadas. Em breve, essas pessoas deslocadas serão realocadas para um novo local que está a ser construído por uma organização internacional. Os filhos e famílias deslocadas ainda aguardam a instalação de escolas nos campos de acolhimento deslocados para que também possam estudar.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano. Os jogos de qualificação para o CANA da Costa do Marfim. E neste momento a jogar estão os Djurtos. Guiné-Bissau frente à Serra Leoa. É um jogo do grupo A que já não conta para nada, pois a Guiné-Bissau já se qualificou nesse grupo, juntamente com a Nigéria, que este fim de semana deu que basada a São Tomé e Príncipe. 6 batatas na capoeira, sem resposta. Mas este fim de semana, a festa foi em Moçambique. Isto são os jogadores moçambicanos a festejarem a vitória sobre o Benin por 3-2. Num jogo do grupo L, bastava-lhes um empate. Venceram por 3-2 depois de terem estado a perder por 1-0. Festa também da enorme multidão que apoiou os Mambas. E o capitão Domingues não esqueceu esse público.
Oh, este público que esteve aqui nunca, que não cansou, em nenhum momento cansou. É, sempre esteve lá, estivemos a perder, estavam ali a aplaudir, então eles sempre transmitiram uma energia muito positiva. Então quero agradecer a todos que estiveram aqui, o público em geral.
Os Mambas ficam em segundo lugar no grupo L, ganho pelos atuais campeões africanos, o Senegal. Moçambique regressa ao CAN após 13 anos de ausência. A última vez que lá esteve foi em 2010, em Angola. O treinador da seleção moçambicana é Chiquinho Conde.
E o meu foco foi levar o Moçambique novamente para as grandes competições. O meu lema é conquistar algo onde as pessoas menos esperam.
Era Chiquinho Conda que no final do jogo chorou de emoção. Moçambique junta-se assim a Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que ontem perdeu com o Togo por 3-2, num jogo que já não contava para nada, mas os Tubarões Azuis estiveram a ganhar por 2-0 e depois engasgaram-se, perderam. Ficam em segundo lugar, um ponto atrás do Burkina Faso, no primeiro lugar, no grupo B. Na Europa, hoje, jogos de qualificação para o Euro. Portugal, em teoria, tem um jogo fácil frente ao Luxemburgo. Jogo do grupo J, que Portugal comanda com 15 pontos, mais 5 que a Eslováquia e o Luxemburgo, ambos com 10 pontos. Portugal sem Cristiano Ronaldo, suspenso por acumulação de cartões amarelos. O treinador da seleção portuguesa é Roberto Martínez, que falou sobre o adversário de hoje.
Tem uma equipa estável, tem uma equipa com um treinador que joga de uma forma aberta, com um gosto ao futebol de controle técnico e objetividade para chegar na baliza contrária. Precisamos de estar preparados.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. Basquetebol, campeonato do mundo, a Alemanha sagrou-se campeã mundial pela primeira vez depois de vencer na final da competição a Sérvia 83-77. Em terceiro lugar ficou o Canadá, que derrotou os Estados Unidos no prolongamento 127-118. No ténis, no aberto dos Estados Unidos, ontem o sérvio Novak Djokovic voltou a fazer história, conquistou o 24º título de Grand Slam, igualando assim um recorde de Margaret Court. Isto graças à vitória sobre o russo Daniil Medvedev na final do Open. Vitória de Djokovic por 3-0. E vejam lá, Djokovic estragou, escangalhou a festa de aniversário de casamento de Medvedev, que se assinalava ontem e cuja mulher estava lá para celebrar. Bem, a vitória de Djokovic foi por 3-0, com os parciais de 6-3, 7-6 e 6-3.
A Guiné-Bissau, outra equipa dos Palopes, venceu hoje a Serra Leoa por 2-1 e já estava qualificada para o próximo CAN. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu. Zainab Abdelrahman, eu sou a Mãe Simiguel. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira parte. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 11 de setembro, se assinala os 22 anos dos ataques às Torres Gêmeas de Nova Iorque. Na apresentação, Álvaro Lugier Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Zainab Abdelrahman. Transmitimos ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com retransmissor local. Na internet estamos em voaportugues.com e também pode acompanhar-nos nas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão: nos Marrocos, autoridades dizem que o número de mortos ascende a 2.700 devido ao tremor de sexta-feira passada. Na Líbia, tempestades deixam cerca de 250 mortos. Polícia cabo-verdiana detém 400 munições, alegadamente para fabrico de armas caseiras. Iremos até Marrocos falar com representantes e estudantes dos países africanos de língua portuguesa. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, em Cabo Verde, onde a Polícia Nacional apreendeu no Porto da Praia 400 munições para a produção de armamento caseiro. Em comunicado divulgado hoje, a corporação informou que as munições de calibre 12-70mm encontravam-se num barril proveniente da França. Essas munições são normalmente utilizadas em armas de fabrico caseiro e artesanal chamadas no país de Boca Bejo. A operação deflagrada na quarta-feira passada descobriu que o barril é proveniente da França, veio a bordo do navio Union Lila e que desde o dia 13 de abril encontrava-se nos armazéns da empresa de portos de Cabo Verde. Elas estavam escondidas no embrulho de borracha de câmara de ar com fita cola de cor alumínio. A Polícia Nacional disse que ninguém foi detido por agora. 3 dias depois do terremoto que abalou a área de Marrakech, nos Marrocos, equipas de resgate, agora com a ajuda internacional, procuram por sobreviventes, quando as autoridades informaram que até a momentos pelo menos 2.700 pessoas morreram. Há mais de 2.500 feridos, metade deles em estado grave. No país há muitos estudantes africanos de língua portuguesa e os respectivos governos têm dito que não há vítimas e que todos se encontram bem. A Voz América falou com a guineense Mirela Rodrigues, estudante de medicina, que há 7 anos vive em Marrakech e começou por contar o momento do terremoto.
Realmente foi muito assustador, não estávamos mesmo à espera. Isso foi algo que nunca aconteceu aqui em Marrakech, desde que eu estou aqui. Eu vivo cá já há quase 7 anos. E estávamos na rotina de sempre, eu estava a cozinhar por acaso e de repente sentimos aquele tremor de terra. Foi realmente assustador, mas conseguimos descer as escadas, ir para a rua e já estava quase toda a gente aqui do nosso prédio, né? Aí embaixo, e era mesmo um pânico grande. Não estávamos à espera, não estamos acostumados a situações assim. Mas graças a Deus não houveram grandes baixas. Aqui, por exemplo, no meu prédio, no meu bairro, não houveram mortes, não houveram prédios que caíram nem nada. Então, graças a Deus, né, foi um susto, foi um pânico, mas todos estão bem. graças a Deus. Não é algo em que nós estamos acostumados ou que nos dizem que devemos nos preparar para situações iguais, não é? Então foi mesmo uma surpresa para todos. Não sabíamos realmente o que fazer, se devíamos voltar para os prédios, se devíamos ficar lá embaixo, e eram notícias assim que vinham pouco a pouco, alguns vizinhos que diziam não, fiquem embaixo porque talvez possam haver réplicas, não é? Daqui a uma hora e meia, então ficamos mesmo na rua, por um bom tempo, porque, pronto, disseram-nos que poderia haver réplicas às 2 da manhã e às 3, então ficamos lá até por volta das 5 da manhã, é que eu, né, no meu caso, voltei para dentro, mas muita gente ficou na rua, não voltou para casa, ficou mesmo na rua, com a família, a dormir na rua, com medo, né, que isso se repetisse.
Que informações têm de outros guineenses que estudam ou residem nos Marrocos ou eventualmente de outros países africanos de língua portuguesa? Que informações têm?
Graças a Deus, estamos todos bem, principalmente os estudantes guineenses. Não sei muita coisa sobre os outros países da comunidade, mas no que toca aos estudantes guineenses, porque nós temos um grupo, não é? Está todo mundo muito bem, ninguém, não houveram prédios dos estudantes que desabaram ou algo do género, está todo mundo bem. E pelo que eu saiba, também não houveram assim, mortes nem nada do género nas outras comunidades de língua portuguesa. Mas a realidade é que eu sei muito pouco também sobre isso.
As aulas vão continuar? Tem informações de quando ou haverá uma grande pausa por agora?
Pelo menos na minha faculdade, sim, as aulas vão continuar. Acabaram de enviar uma mensagem que vamos ter cursos, né, de forma híbrida. O professor estará no anfiteatro, mas os alunos podem escolher de assistir à distância ou presencialmente. Em algumas faculdades também, como eu vi no grupo da comunidade guineense, em algumas outras faculdades também eles não vão começar para já, só vão começar na próxima semana.
Era Mirela Rodrigues, estudante guineense. Entretanto, Melanie Figueiredo Bandeira, presidente da Associação dos Estudantes São Tomenses no Marrocos e que vive em Quenitra, também falou aqui com a Voz da América sobre o terremoto e como estão os estudantes São Tomenses no país.
Na sexta-feira eu me encontrava em casa, no meu apartamento, e de repente tudo começou a tremer. Na verdade, nas primeiras horas nós não tínhamos notado do que se tratava. Só depois de uns segundos é que demos conta que se tratava, na realidade, de um terremoto, de um sismo. E, neste caso, entramos, claro, meio que em desespero. E a única opção era sair. Então, eu e as meninas, que vivem comigo, saímos do prédio. E, enquanto isso, vimos os vizinhos também todos agitados. Era um caos total. Muitos gritos e todos correndo pela porta de saída a fim de salvar suas vidas.
E neste momento, qual é a situação?
Atualmente, na minha cidade em particular, está calma. Isso porque, graças a Deus, o terremoto o impacto não foi assim, digamos, de certa forma tão forte, a fim de fazer que os prédios possam cair. Então, nesse sentido, estão tão calmos, no sentido de a situação está mais ou menos estável, mas as pessoas ainda estão preocupadas, sem saber se isso vai voltar a acontecer ou não. No que diz respeito a outras cidades, principalmente aquelas em que o impacto foi maior, ainda as autoridades estão nas buscas de vítimas e estão prestando os socorros possíveis.
Falemos agora dos estudantes santomenses que estão nos Marrocos. É presidente da Associação dos Estudantes Santomenses. Qual é a situação? Estão perto da zona do sismo? Estão distantes? Há vítimas? Não há?
Bem, graças a Deus, no que diz respeito à nossa comunidade, não houve nenhuma vítima. As cidades que houveram impacto foram nomeadamente Quenitra, a cidade de Rabat, a cidade de Cidade, que fica a 1 hora de Marrakech, que é onde foi o epicentro, e Casablanca. São essas cidades que foram afetadas e que têm estudantes santomenses ali, mas nenhum deles foram feridos, nem seus respectivos apartamentos caíram. Então, posso assegurar que até o momento eles estão todos bem.
E têm tido contactos com autoridades, seja dos Marrocos, seja de São Tomé, no seu caso?
Sim, de São Tomé nós temos tido contato com a nossa embaixada, mas o consulado, que assim que soubem do ocorrido, entraram em contato para saber como é que estavam os estudantes. E no que diz respeito às autoridades marroquinas, também entraram em contato conosco a fim de assegurar que estava tudo bem. Isso particularmente na parte da comunidade estudantil. Sim, as aulas já retornaram, inclusive a minha em particular, começamos hoje. Acredito que outras escolas também. Só simplesmente fizeram, temos aí 3 dias de luto em todos os Marrocos, mas as coisas funcionam.
Quantos estudantes são tomenses em média estão nos Marrocos?
Em média nós temos por volta de 280 estudantes.
Por seu lado, sem gravar a entrevista, Nilton Garcia, presidente da Associação dos Estudantes Cabo-Verdianos, disse que todos estão bem. Não conseguimos falar com representantes de estudantes angolanos e moçambicanos, mas os respectivos governos asseguram que não há problemas naquelas comunidades. Vamos agora até Moçambique. A Federação dos Empreiteiros está de costas voltadas com o governo por causa da alegada subalternização que diz estar a sofrer na atribuição de obras públicas. De acordo com Bento Macaila, presidente daquele grupo empresarial, o governo está a entregar todas as grandes obras do Estado a empresas chinesas, deixando os nacionais à deriva. A reportagem é do William Apote.
É um desabafo de representante de uma classe que diz sentir na pele o impacto da falta de oportunidades nos negócios de empreitadas do Estado, que vão todas, ou quase todas, a empreiteiros chineses. Bento Machaila é o presidente da Federação dos Empreiteiros de Moçambique.
Os chineses estão a criar um cartel na área de construção. Criam empresas que os donos são os mesmos. Formam preços quase que 10 empresas terem preços quase iguais. Isso é para quê? É para influenciar na avaliação. Se a obra não fica com A, fica com B. Se não é com B, fica com C. Estamos a acompanhar. E o Estado não sabe ver isso. Está-se a dar obras a empresas chinesas que muitas delas não têm o alvará.
Os empreiteiros dizem que tudo acontece com a benção do Estado, que através do sistema de ajuste direto exclui os nacionais apostando pelos parceiros chineses.
Como federação, achamos que o Estado deve abandonar isso, porque está-se a fazer um uso abusivo do ajuste direto, sob argumentos que não são válidos. O que está a acontecer é que os ajustes diretos são a beneficiar uma camada muito ínfima de empreiteiros.
Gil Aníbal é comentador de assuntos políticos e sociais. Olha para a preocupação dos empreiteiros nacionais com uma outra perspectiva.
Em primeiro lugar, temos que perceber que trata-se do mercado livre. E o governo de Moçambique busca bens e serviços no mercado livre, onde todos os atores estão presentes. Estamos a falar dos empreiteiros, nesse caso. E o mercado livre, uma das regras é o preço e a qualidade, não é? E pela experiência que a China tem na área de construção civil, podemos até dar exemplo da ponte de Maputo-Catende, de algumas rodovias, mostra-se que são projetos não só sustentáveis, mas com custos razoáveis.
O comentador avança com o que acha que pode ser, então, a solução para o fim deste imbróglio.
Se tivéssemos a lei de conteúdo local, seria uma das janelas para o tecido empresarial local conseguir, naturalmente, tomar partido e estar presente nesses concursos que acabam sendo denunciados como favorecedores aos chineses.
Procuramos ouvir a reação do governo e, através do Ministério das Obras Públicas e Habitação, a única resposta que tivemos foi apenas de que o Executivo poderá se pronunciar oportunamente. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira. Osvaldo João é um angolano que quer ser agente de mudança, comprometido com o desenvolvimento do seu país e de África. Recentemente, integrou o Comitê de Referência Juvenil da União e agora está empenhado na governança participativa, diplomacia política e inclusão de género. Ele falou para o programa África Agora, da Voz da América, uma entrevista que iremos ter dentro de momentos. Mas primeiro, vamos ainda em Angola, mais precisamente para a Benguela, de onde temos o João Marcos, que nos traz uma interessante análise a um estudo avançado pela Universidade Católica. O estudo diz que Angola não tem condições para um crescimento médio anual de 16%, cifra que permitiria reduzir até 2030 a elevada taxa de pobreza, de acordo com um estudo do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica. João Marcos.
Datado de 2019,
O último inquérito do Instituto Nacional de Estatística indica que a taxa de pobreza monetária e multidimensional anda em 42%. Agora, o diretor do SEIC, o economista e investigador Alves da Rocha, que aponta projeções para daqui a 7 anos, poucos dias depois das previsões do FMI, destaca que Angola não tem condições para crescer e proporcionar empregos.
Num contexto de avaliação de impacto e, sobretudo, numa situação em que o país apresenta uma taxa de pobreza elevada, admitindo uma alteração significativa do interior do modelo de distribuição do rendimento, para que em 2030 tenhamos uma taxa de pobreza à volta dos 16%, é o nosso cenário mais otimista, a economia terá de crescer a uma taxa média anual de 16%. O que, evidentemente, até 2030, entendemos que não é possível obter este desempenho da nossa economia e, ligado com a taxa de pobreza, está a taxa de desemprego.
Nesta empreitada, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica procura analisar em que medida um financiamento da Carrinho Empreendimentos, que celebrou 30 anos de existência, pode ter reflexo na taxa de pobreza. São 8 mil milhões de dólares, orçamento para um plano estratégico, justamente para até 2030, que visa apoiar 2 milhões de agricultores familiares e garantir um aumento de 7 mil para 20 mil colaboradores. O seu presidente do Conselho de Administração, Nelson Carrinho, reforçou a aposta no fomento à produção interna e criação de empregos, até porque está a caminho um novo complexo industrial na província do Bengo.
O nosso processo de fomento, na verdade, foi bastante conveniente, mas ele iniciou uma estratégia própria do grupo, nosso processo de integração invertida. Quando nós construímos o complexo industrial atual, nós já tínhamos em carteira essa construção ou esse processo de passar a fazer a aquisição das matérias-primas.
Quanto a políticas públicas para o combate à pobreza, o economista e agente comunitário Abílio Sanjaya refere que a exclusão dos beneficiários na hora da elaboração e falta de autonomia das administrações municipais atrapalham os programas.
No fundo, aqui estamos a dizer da autonomia financeira dos municípios. Então, para tal, exige-se que as administrações municipais tenham mais autonomia para determinar o que necessariamente devem gastar.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
E continuamos em Angola. Como disse anteriormente, Osvaldo João quer ser agente de mudança comprometido com o desenvolvimento do seu país e de África. Recentemente integrou o Comitê de Referência Juvenil da União Africana e agora está empenhado em temas como governança participativa, diplomacia política e inclusão de género. Ele falou com a Dani Steski no programa Fala África.
Osvaldo, estou muito feliz que você está aqui. Como membro do Comitê de Referência Juvenil da União Africana, quais são as principais áreas temáticas que você pretende enfocar e como espera impactar positivamente a juventude africana através dessas iniciativas?
Como membro do Comitê Referencial Juvenil da União Africana, as temáticas que eu pretendo focar são governação participativa, diplomacia, política e inclusão de género. Portanto, com essa iniciativa eu pretendo trabalhar em prol daquilo que é alavancar não só o meu país, mas como também trabalhar com as comunidades para desenvolver líderes e fazer que Angola, principalmente Luanda, seja vista como uma cidade que realmente obedece certos critérios de governação e consegue dar resposta àquilo que é a juventude angolana, que posteriormente possam salvaguardar os direitos do país e dar origem a novos cérebros para ajudar o continente africano.
E sendo um defensor da juventude africana, com experiência e implementação do governo local, como você pretende utilizar esta plataforma para impulsionar mudanças significativas em Angola?
Nós, a princípio, devemos perceber que a implementação do governo local, portanto, depende de dois paradigmas, ou seja, governo participativo e população participativa. Há necessidade de criar programas juvenis de formas a informar a população sobre a necessidade, a importância, vantagens e desvantagens desse processo. Só assim os jovens estarão em condições de perceber realmente o que significa governação local e, ora que percebendo o que significa governação local, poderão perceber que, de facto, é um fenómeno que deve existir e, se existir realmente, vamos estar assim a ajudar a sociedade angolana e, ajudando a sociedade angolana, estaríamos a ajudar a sociedade africana como um todo.
E, Oswaldo, eu sei que após o término da sua participação no Comitê de Referência Juvenil da União Africana, você quer trabalhar para proporcionar acesso à água potável e alimentos nutritivos para as crianças. Pode compartilhar mais sobre as suas estratégias para concretizar esse objetivo e superar os desafios que possam surgir?
Nota-se que, principalmente nos países da África, existe um fluxo muito grande naquilo que é políticas para desenvolver o setor terciário do país. Portanto, há uma necessidade de nós poder criar políticas que visam com que o governo não só olhe para a necessidade do desenvolvimento do setor primário, que é a agricultura e tantos outros, porque é lá onde está o desenvolvimento primordial e a base, portanto, de um país. Então, eu pretendo poder fazer com que esse setor seja o setor que tenha mais atenção por parte dos governos e todos os colaboradores, porque, sendo assim, nós poderíamos fazer com que parte, não é, dos valores que são gastos em importar produtos do exterior, portanto, seriam eles utilizados para poder alavancar o setor da agricultura, a pecuária e de formas a fazer com que a população angolana tenha uma cesta básica mais recheada, água potável e alimentos de boa qualidade na mesa de todos os angolanos também.
Antes da entrevista, você partilhou comigo que desde criança você demonstrou traços de liderança. Como essas experiências iniciais moldaram seu percurso como líder e como você pretende inspirar outras pessoas, especialmente jovens, a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades?
Eu cresci num bairro rural e sempre cresci com essa capacidade de argumentação, abordagem e também de conversar com os mais velhos. Portanto, foram eles que muito cedo conseguiram perceber que o foco estava ou em questões jurídicas, pelo poder da argumentação e convencer os outros, ou em questões de jornalismo, pelo dom da fala e a concentração em matérias no que tange situações sociais. Portanto, eu próprio parei e refleti e dei conta que, com o fluxo que vem aumentando, não é, de políticas que não vão a favor daquilo que é a juventude, havia necessidade de se criar alguém que pudesse mudar o paradigma dessa situação. Daí comecei a estudar política, governação e também democracia, de formas a poder fazer com que os direitos das populações sejam salvaguardados por alguém. Este alguém que pode ser eu ou mais pessoas, portanto eu sinto-me no direito de poder trabalhar em prol daquilo que é o direito das populações, de formas a que nós podemos ter uma vida mais sábia, uma vida mais confortável e fazer com que o governo pense e olhe que os fundos públicos são meramente uns fundos que devem ser alocados para fazer face a tudo aquilo que é praticamente as necessidades da população e não meramente interesses pessoais, como tem se notado ultimamente nos governos africanos.
Vamos agora às notícias que marcam esta segunda-feira. Começamos com a equipe de salvamento que continua hoje a tentar encontrar sobreviventes nas ruínas das zonas atingidas pelo tremor de terra em Marrocos na sexta-feira. As vítimas já ascendem a 2.700. Na Líbia, pelo menos 250 pessoas morreram e mais de 150 estão dadas como desaparecidas na sequência de uma poderosa tempestade que atingiu a cidade de Dema, no leste do país. Os números foram dados por um porta-voz do Crescente Vermelho em Benghazi. A tempestade atingiu as cidades de Benghazi, Susse, Albaida, Almaj e Derma. Ainda os números devem ser atualizados nesta segunda-feira. A Rússia e a Coreia do Norte anunciaram que o líder norte-coreano Kim Jong-un vai visitar Moscovo nos próximos dias a convite do presidente Vladimir Putin. Os meios de informação coreanos disseram hoje que um comboio especial que se pensa transportar Kim Jong-un deixou Pyongyang e que o encontro entre os dois dirigentes poderá realizar-se já amanhã. Entretanto, entidades oficiais americanas disseram que os dois dirigentes vão discutir um acordo de fornecimento de armas norte-coreanas para a guerra da Rússia na Ucrânia em troca de ajuda económica e diplomática. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia deverá lançar em breve uma grande campanha de mobilização para tentar recrutar centenas de milhares de novos soldados no interior do país e nas zonas ocupadas na Ucrânia. O Estado-Maior-General ucraniano não forneceu qualquer prova para a sua declaração, em que acrescentou que o recrutamento em Moscou e São Petersburgo será, no mínimo, concentrando-se em regiões fora dessas duas principais cidades. Pelo menos 24 agricultores morreram e dezenas de outros estão dados como desaparecidos depois de um barco em que viajavam se ter afundado ontem no centro-norte do país. A embarcação transportava mais de 100 agricultores para as suas zonas de cultivo do outro lado do rio Níger, de acordo com as notícias. E um dos líderes da oposição da Tanzânia, o antigo candidato à presidência, Tundu Lissu, foi libertado sob fiança poucas horas depois de ter sido detido por alegadamente ter levado a cabo um comício ilegal. Lissu é o vice-presidente do maior partido da oposição, Chadema, e foi preso num hotel com outros dirigentes partidários na região de Arusha, no norte do país. Ele foi libertado poucas horas depois. O presidente americano Joe Biden disse hoje que as relações do seu país com o Vietnã entraram agora numa fase nova. Falando num fórum empresarial na capital Hanoi, Joe Biden disse que os dois países estão a aprofundar a cooperação em diversas áreas tecnológicas e Biden reiterou no encontro que os dois países estão a aprofundar a sua cooperação. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Todos se despedem. Zeynep Abdelrahman, Mariano Bartolomeu e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite. Até amanhã.
De seguida, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. À medida que a Rússia continua a prosseguir a sua guerra ilegal contra a Ucrânia, está a ficar sem material de guerra. Para reforçar os seus escassos fornecimentos, recorre a Estados que estão sob a sanção do Conselho de Segurança da ONU, proibindo todos os países de obterem deles quaisquer armas. No final de agosto, Japão, República da Coreia ou Coreia do Sul, o Reino Unido e os Estados Unidos emitiram uma declaração conjunta condenando a Rússia pelas suas tentativas de comprar armas à República Popular Democrática da Coreia ou Coreia do Norte. As negociações sobre as armas entre a Rússia e a RPDC estão a avançar ativamente, disse a representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. A Rússia está a negociar potenciais acordos para quantidades significativas e múltiplos tipos de munições da RPDC para serem utilizados contra a Ucrânia. Estes potenciais acordos também poderiam incluir o fornecimento de matérias-primas, que ajudariam a base industrial de defesa da Rússia. Na sua busca por estas armas, a Rússia violará as resoluções do Conselho de Segurança, incluindo as resoluções que a própria Rússia votou. Qualquer acordo deste tipo seria uma violação grave das resoluções que o Conselho de Segurança adotou por unanimidade, após os anteriores testes nucleares e lançamentos de mísseis balísticos da RPDC. O facto é que esta não é a primeira vez que a Rússia viola as resoluções do Conselho de Segurança para prosseguir a sua guerra ilegal contra a Ucrânia, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Existem agora provas incontestáveis de que a Rússia adquiriu drones ao Irão em violação de outra resolução que votou. O padrão de comportamento da Rússia, desprezando as suas responsabilidades como membro do Conselho de Segurança, apoiando regimes em proliferação, é inaceitável, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Os Estados Unidos estão, portanto, a tomar medidas diretas, expondo e sancionando indivíduos e entidades que trabalham para facilitar negócios de armas entre a Rússia e a RPDC.
We cannot and we will not stay silent as we receive more.
Não podemos e não iremos ficar calados enquanto recebemos mais informações de que a Rússia continua a recorrer a regimes desonestos para tentar obter armas e equipamento a fim de apoiar a sua brutal guerra de agressão. Continuaremos a trabalhar com aliados e parceiros para identificar, expor e combater as tentativas russas de adquirir equipamento militar da RPDC ou de qualquer Estado que esteja preparado para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia,
disse a embaixadora Thomas Greenfield. Esta é uma questão urgente de paz e segurança internacionais. Acabamos de apresentar o editorial da Voz da América, que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.